online. Não só em Salvador, mas para o estado do Brasil inteiro. Então, nós estamos fazendo hoje online, diariamente, todo dia das 7h30 às 8h30. O programa 19h30 às 20h30. O programa de educação para a paz. E está atingindo o Brasil inteiro. Cada dia tem uma pessoa que está conduzindo esse programa. Ontem fui eu, hoje vai ser uma pessoa de São Paulo, amanhã uma pessoa do Rio. Que sempre está tendo essa variação. E a aceitação está sendo muito boa, porque você não precisa sair de casa para receber essa mensagem que é muito boa, que inspira, que fortifica, faz a gente ter mais força para encarar essas situações, faz que a gente passe por esse problema com mais força interior, mais equilíbrio interior e com mais felicidade interior.
Exatamente. Hoje os nossos ouvintes vão ter a oportunidade de conhecer mais um pouco esse programa. Você que nunca tinha ouvido falar sobre o PEP, que é o programa Pela Paz, também não conhece ainda, talvez, a Fundação Prem Howard, entender um pouco qual é a missão do Prem, né, que desde criança vem difundindo a mensagem de paz no mundo inteiro e falando de que a paz é possível, ela é uma realidade, ela começa, a gente até fala, às vezes é uma frase até que assusta as pessoas, o mundo não precisa de paz, as pessoas precisam de paz. E quando a gente entende a força do que vem dentro dessa frase, que quando cada ser humano tem paz, está em paz, se vencer a paz, o mundo acaba ficando em paz. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, sobre o PEP Online, essa versão online do programa Educação pela Paz, e também falar sobre as instituições. Hoje, vamos passar por aqui no programa, nós vamos ter a oportunidade de conhecer algumas iniciativas, e que bom, né, Sérgio, que nesse momento de pandemia, de dificuldade que o mundo vive, uma corrente muito grande de solidariedade também se forma para ajudar as pessoas. E lá nas obras sociais em Dulce, com um grupo de mulheres que se reúnem para isso, e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, da Fiocruz, também unidos com a série de outras secretarias, também levando o telecoronavírus. São os nossos convidados, são os assuntos que vamos falar logo mais. É isso, Sérgio? A cada mês, a cada uma vez por mês, você também nos ajuda a convidar pessoas. E o que é que você preparou para essa manhã de terça-feira?
Você já explicou. Essa iniciativa da Fiocruz é muito interessante. Eles, quer dizer, a Fiocruz teve a ideia junto com a UFBA, e tem o apoio do governo do estado da Bahia, tem diversas secretarias e outras universidades se uniram, e eles criaram o telefone 155. Que se você estiver em casa e tiver dúvidas de que você está sentindo alguma coisa que do coronavírus ou é alguma coisa mais séria, menos séria, você liga para o número 155 e tem estudantes de medicina do quinto e sexto ano que foram treinados para isso, fizeram um curso intensivo para atender seus telefonemas. Que tem um programa de como fazer as perguntas, e eles vão te orientar. Eu mesmo fiz isso, eu estava há uns 5 dias atrás, estava me sentindo muito bem, e liguei, foi um 5-5. E eles disseram, não, o que você tem não tem nada a ver com a palavra virtual, fica em casa. Quer dizer, é muito legal, porque a vida de você ir na rua, você tem atendido dentro de casa e grátis. Então, vamos falar com a Viviane, que é uma pesquisadora e uma das chefes das pessoas que estão tocando esse projeto, e o pessoal de Irmanduz também, que estava fazendo algumas coisas ligadas a atender moradores de rua, etc., ligado para proteger dessa pandemia.
Ok, então daqui a pouco então vamos conhecer essas duas iniciativas. Eu também aqui em casa tive uma experiência esses dias, né? O Ezequiel, meu esposo, que as pessoas também já conhecem, também utilizou esse serviço do 155 e, de fato, realmente é algo que pode ajudar para todos, vem para todas as pessoas e, com certeza, daqui a pouco nós vamos conversar, né, com a Fiocruz e saber que, certamente, quem sabe será uma tendência na prestação de serviço nesse tão parabenizo todos os aniversariantes de hoje, mas também é um dia triste, né, um dia também de despedida para os amigos, os parentes, os familiares do cantor e compositor Moraes Moreira, ícone da cultura e da discografia e da música nacional. E, portanto, também é um dia da gente lembrar essa grande perda, né, para todos nós e para a música brasileira. Mas por falar em música, então a gente fecha esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho tem as nossas convidadas conversando com a gente. Tem Jorge Oriz no Informe Saúde. Mas a gente fecha, então, esse bloco também com música, e uma música que fala sobre o tema que será a base do nosso programa de hoje, que é a paz. Mas antes, como os nossos ouvintes já sabem, a gente sempre finaliza o primeiro bloco, porque a gente fala de doença, né? A gente lembra aí os números do coronavírus, a Bahia que já tem 723 casos confirmados do novo coronavírus, mas também tivemos, assim como temos 22 óbitos, mas também a gente traz números que animam das pessoas também que já se recuperaram, e muitas pessoas já também se recuperaram, outras estão se recuperando, ao todo foram 164 pessoas que se recuperaram do coronavírus. Ao mesmo tempo que a gente atualiza esses números, a gente também traz uma mensagem de esperança. E a mensagem de hoje não poderia ser outra, né? Finalizando o nosso primeiro bloco, que é a mensagem do prêmio. O que quer que esteja acontecendo, talvez seja um incrível lembrete de que nós, como seres humanos, precisamos voltar para esta coisa maravilhosa chamada humanidade. Precisamos nos tornar humanos outra vez. Precisamos entender quem nós somos e quais são as nossas necessidades. Não vontades, necessidades. Talvez isto possa ser um incrível recomeço para voltar ao básico, para voltar àquilo que já temos dentro de nós. É a sua oportunidade, desde um lugar muito profundo dentro de você, de transformar-se para sempre. Que a gente possa aprender com a Covid, com esse período de quarentena, aprender que dentro de nós grita, clama a paz. E é com ela que nós ficamos agora, cantando com Nando Cordel, Paz pela Paz. Depois temos intervalo comercial, voltamos já. Aqui no Excelso Saúde, hoje falando sobre bem, falando sobre a paz e trazendo também iniciativas que têm ajudado as pessoas nesse período de pandemia, nesse período de coronavírus. Estou também com o Sérgio Simões acompanhando a gente, também participando desse programa. Ele é da Fundação Prem Howard e voluntário do programa PEP, Programa Educação pela Paz, que está na sua versão online. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas Sérgio já está com a gente na ponta da linha, pesquisadora e também médica, doutora Viviane Boaventura, ela que vai estar conversando com a gente e também falando sobre a importância que tem esse projeto, né, esse trabalho, que é exatamente o telecoronavírus. Nós vamos conversar com ela. Será que ela já está nos ouvindo? Tesoura, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, doutora Viviane, então, prazer tê-la aqui no nosso programa, conhecer um pouco esse projeto e saber como a tecnologia vem ajudando pessoas a se conectarem, a tirarem as suas dúvidas. A gente, então, já começa, Sérgio, conversando com ela e entendendo um pouco, porque em tempos de crise e pandemia, enquanto um simples vírus mostra toda a sua força destrutiva, uma corrente de solidariedade também se forma, mostrando o seu poder de agregar e de ressignificar. Nós também aqui do programa, também do portal Saúde no Ar, acreditamos nisso. E como é que o telecoronavírus tem ajudado as pessoas nesse sentido, tem feito essa corrente de ajuda solidária?
Bom dia, Patrícia. É um prazer participar do programa e esclarecer as dúvidas a respeito do telecoronavírus e do funcionamento. Então, o Telecorona é uma iniciativa, como você salientou, que envolve voluntários de escolas de saúde aqui da Bahia, médicos e estudantes do estado, e a intenção do Telecorona é levar atendimento remoto, né, à distância, a pessoas que não têm condições ou que não deveriam se deslocar desnecessariamente para serviços de saúde. Então, funciona da seguinte forma: uma pessoa que esteja sentindo algum sintoma que ela acredite que seja causado pela infecção pelo corona, febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, de repente ela passou a não sentir mais o cheiro, o gosto dos alimentos, ou diarreia, enfim, algum sintoma que ela ache que está relacionado a essa infecção, ela liga então para o número 155, que é o número do telecoronavírus, e do outro lado da linha tem uma pessoa da nossa equipe de saúde, um estudante de medicina do 5º e 6º ano dessas escolas médicas, que vai receber essa ligação e vai, então, dar um encaminhamento, fazer esse atendimento remoto. Esses estudantes são todos supervisionados por um grupo de médicos, também voluntários, que envolve professores dessas escolas médicas, médicos da Associação Baiana de Medicina, residentes, enfim, é uma corrente grande de pessoas que se dispuseram a trabalhar em regime de plantão, atendendo remotamente essas ligações.
Pois é, então nesse cenário, né, Sérgio também está com a gente, daqui a pouco também vamos estar com a Vanessa, que também vai estar falando um pouco do seu projeto e da sua ajuda solidária através do grupo Amigas de Dulce, também colocando outras iniciativas. E os nossos ouvintes também, que estão acompanhando e participando, hoje excepcionalmente, a participação será apenas pelo WhatsApp, nós estamos com as nossas duas linhas, com a participação das nossas convidadas, a Viviane e a Vanessa, que vão estar com a gente conversando, tá? Também o Sérgio Simões, que está via Skype, participando e também trazendo pra gente, apresentando pra gente esses projetos incríveis, dentre tantos outros que já passaram aqui por esse programa. Então, essa possibilidade de poder fazer essa teleorientação para encaminhar pacientes, diminuindo assim, doutora, a presença no pronto-socorro e pronto-atendimento de forma desnecessária e até mesmo evitando a propagação de doenças. Sérgio, o que, é que mais te impressiona, o que, é que você acha assim, mais importante, né, em um projeto como esse?
Teve um detalhe que a doutora falou, que eu não sei se ficou muito claro, eu achei interessante, e queria que ela reforçasse isso, é que todas as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, são muitas pessoas, ela vai dizer quantas, são todos voluntários, pessoas que estão fazendo para ajudar, pessoas que estão fazendo para se dar um pouco, se doar um pouco. É isso mesmo, doutora? Você podia explicar, falar mais um pouco sobre isso?
Exatamente. A equipe de alunos envolve 4 escolas estaduais, né, de medicina, 3 federais e 4 particulares, e todos esses médicos. Então, são cerca de 1.000 alunos envolvidos, além de docentes dessas escolas, e 200 médicos voluntários, aproximadamente. Além das escolas, ainda tem a equipe da Secretaria de Governo do Estado, que tem dado o apoio, criando a infraestrutura, né, para que essas ligações aconteçam, né? Essa central telefônica, para que haja um encaminhamento das ligações das pessoas, dos pacientes, para essa equipe de saúde.
Então, todas as pessoas que precisam, elas fazem essa ligação, fazem essa chamada, e ali naquele momento, esses alunos, alguém poderia dizer, mas são alunos que atendem, que respaldo talvez eles vão ter, né, doutora, para poder atender a gente, direcionar para o encaminhamento certo. Vale lembrar que todo esse trabalho, ele é feito por alunos, mas também com a monitoria, é uma equipe muito grande e que tem também os médicos que estão apoiando. E tudo isso segue a protocolos muito rígidos, tanto da Secretaria do Estado aqui, protocolos do Estado, mas também do Ministério da Saúde. Não é assim que acontece esse serviço do telecoronavírus?
Exatamente. Todos esses estudantes, para fazer parte desse trabalho, eles tiveram um treinamento também remoto, né? Eles acessaram vídeos de treinamento e eles seguem um protocolo que foi desenvolvido por um grupo de especialistas justamente para que o atendimento seja feito da melhor forma possível e com mais qualidade e segurança. Eles seguem esse protocolo e eles são supervisionados de perto por médicos que estão de plantão. Então, eles se comunicam em grupos com equipes de médicos para tirar dúvida a respeito de qualquer eventualidade que fuja daquele protocolo que a gente encaminhou ou que a pessoa do outro lado da linha tenha alguma outra tipo de alteração que não está previsto naquele protocolo. Então, tudo é feito de uma forma bem segura, de modo que as pessoas podem ficar tranquilas e, normalmente, é dessa forma que a gente atende os pacientes quando está fazendo o curso de medicina também, né? O estudante, ele é feito, ele atende a população, esses estudantes já costumam atender a população e também sob supervisão médica, como acontece nos hospitais e nas clínicas.
Exatamente, só para que o nosso ouvinte que ligou o rádio agora, você que acabou de ligar, está ouvindo a Rádio Excelsior da Bahia, programa Excelsior Saúde, hoje uma parceria com a Fundação Prem Howard, nós estamos trazendo até você mais uma edição desse programa que fala sobre bem, fala sobre a paz e trazendo duas iniciativas muito importantes para ajudar nesse momento do coronavírus, da pandemia, que é o telecoronavírus, é uma idealizado pela Fiocruz, Bahia, né, e também pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, com apoio de diversas secretarias, Secretaria da Saúde, Ciência e Tecnologia, Inovação, Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, Segurança Pública, participação de várias universidades, né, todos unidos para criar essa ferramenta que muito tem ajudado a comunidade. Nós estamos conversando com a doutora Viviane Boaventura, ela é médica e pesquisadora da Fiocruz Bahia e também coordenadora do projeto Telecoronavírus. Você faz a sua pergunta pelo 996813998. Estamos também hoje na companhia do Sérgio Simões, que é voluntário do PEP, Programa Educação para a Paz. Sérgio, você disse que utilizou o serviço, né, recentemente. Qual foi a sua impressão e o que mais você gostaria de trazer ou de perguntar aí à nossa convidada para elucidar ainda mais aos nossos ouvintes a importância que tem esse serviço nesse momento?
Para mim foi muito interessante. Eu estava me sentindo com uma tosse, que não parava mais e de repente comecei a sentir um pouco febril. E na minha cabeça, claro que veio, ah, isso deve ser o coronavírus. Eu achei que não era, mas aí você fica naquela dúvida, né? Aí alguém falou, ah, ligue para 155. Aí liguei para 155, fui super bem atendido. E a pessoa foi muito, me acalmou, foi muito legal e falou, não, o seu sintoma não é de coronavírus, fique tranquilo. Ele me tranquilizou. E dois dias depois eu liguei de novo, eu não me convenci, eu liguei de novo. A mesma sensação que eu tive de me passou tranquilidade, me passou segurança. Então, na verdade, eu acho que a gente ter convidado o pessoal da Telecoronavírus aqui tem duas funções. A primeira é divulgar, você que está em casa ouvindo, anote o telefone 155 e divulgue para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, divulgue para todo mundo. 155 é de grande ajuda. Você é de grande ajuda. E também ajuda também para mostrar uma coisa que está acontecendo globalmente. Muitas pessoas que estão trabalhando, que estão sendo voluntários. Muitas pessoas estão se unindo e fazendo voluntários para ajudar pessoas. Isso é uma coisa muito bonita. Então, você vê mais um exemplo de pessoas, mais de 1.200 pessoas trabalhando num projeto, sem receber nada em troca, apenas para ajudar outras pessoas. Isso também tem que ser valorizado.
Ok. Estamos chamando.
A doutora queria também, talvez ela tenha alguns casos, ela falou que teria algumas coisas pela vontade de. Alguns pacientes, alguma coisa interessante que deve ter acontecido? Ou quantas pessoas já atenderam, alguma ideia?
Eu estou ouvindo o depoimento de Sérgio e estou lembrando de uma história de uma bem próxima. Então, uma enfermeira amiga me ligou que ela está gestante e não poderia dar assistência à mãe dela. E a mãe dela começou a ter sintomas de infecção respiratória. Então, ela ligou para mim, preocupada, como é que fazia. Eu disse, vamos fazer o seguinte, ligue para o 155. Peço para sua mãe ligar. Então, a mãe dela ligou e foi atendida, ficou super feliz, me deu um retorno. Hoje a mãe dela está bem. Não era um caso que precisava ir para a unidade de emergência, porque basicamente o que a gente procura triar no Telecorona são pessoas que dão uma indicação para a pessoa se ela pode ficar em casa com tranquilidade ou se é um caso que precisa ir procurar uma assistência presencial, ir para uma unidade de saúde. Quando a pessoa é orientada a ir para a unidade de saúde, não necessariamente quer dizer que o caso dela é grave. Às vezes é um caso que precisa de um atendimento presencial, de fazer um exame, né? O médico fazer auscultar o pulmão, fazer algum atendimento que a gente não consegue fazer pelo telefone. Mas esse processo, ele já reduz bastante o fluxo de pessoas pelas ruas, né? Pessoas que estão tendo sintomas de tosse, por exemplo, e que poderiam acabar disseminando esse vírus pela cidade. Lembrar que o coronavírus tem um tratamento específico, né? A medicação, a orientação que a gente dá para as pessoas é para tratar os sintomas, né? Então, se a pessoa está com febre, usar um remédio de febre, como é que ela faz para controlar um quadro de diarreia, para se hidratar. E se ela puder, então, ficar em casa nessa situação, nada diferente disso vai ser feito na unidade de emergência, né? E ela pode evitar que haja uma disseminação do vírus se deslocando desnecessariamente para alguma unidade de saúde.
Ok. Então, Sérgio, vamos continuar falando complementar sobre o COVID, informação, né? Sobre o telecoronavírus, mas também a Viviane, será que ela ainda está na linha? Já participando com a gente a Vanessa Nogueira, que é empresária e também faz parte do grupo Amigas de Dulce. É outra iniciativa que a gente também quer trazer aqui para mostrar que mesmo no momento de dificuldade, a solidariedade pode também falar mais alto. Vanessa, você está nos ouvindo? Bom dia, bem-vinda aqui ao Excelsior Saúde.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sérgio Simões, doutora Viviane. Bom dia aí a todos os ouvintes, né, da Rádio Excelsior. E eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome da rede aí das amigas de Dulce e trazer para vocês um pouco aí da nossa essência, né? A essência que nossa Santa Dulce deixou aí para a gente, que é a solidariedade, que é o amor ao próximo.
Imagina, irmã Dulce, que não precisava esperar chegar uma pandemia, uma situação de crise, né, de colapso na saúde, para agir, para mostrar que é possível fazer algo. E hoje esse grupo, que eu gostaria que você falasse um pouco, o que são as Amigas de Dulce, como é que elas atuam especificamente nesse cenário de pandemia, o que, que vocês têm feito e como as pessoas também podem ajudar.
Olha, Patrícia, a rede das Amigas de Dulce, ela veio com a iniciativa de um apoio, né, às obras sociais de irmã Dulce. E a nossa missão é mobilizar a sociedade, mobilizar os amigos, os parentes, né, com ações voluntárias o ano inteiro. Né? Obviamente que agora, com a pandemia, a gente tem se unido mais ainda, né, em prol das iniciativas que a gente já tem durante o ano todo, mas para trazer um certo conforto aí para a população mais carente, né?
Com certeza, né? É sempre uma iniciativa muito importante. Quero dizer que me sinto muito feliz em fazer parte do grupo das Amigas de Dulce, embora nem sempre atuante como desejo, mas em cada momento como esse, no momento que a gente oportuniza falar, é também uma forma de estar contribuindo, estar divulgando. Sérgio, sua impressão também sobre esse trabalho, as Amigas de Dulce, né? Que tem feito tanta coisa maravilhosa e nesse momento de pandemia estão aí presentes, mostrando que o espírito, que a presença de Irmã Dulce é viva, né? É de Santa Dulce dos pobres, atual Santa Dulce, nossa santa brasileira, ela inspira tantas ações positivas.
E é interessante falar que a rede hoje, ela conta com cerca de 198 mulheres, né? De diferentes áreas de atuação, empresárias, jornalistas, escritoras, donas de casa, são mulheres fortes, mulheres dispostas e de todas as classes sociais para ajudar de alguma forma esse legado aí deixado por nossa Santa Dulce, né?
Isso. Bacana.
Agora, uma coisa que eu estava conversando com a Vanessa um pouco antes, e ela me explicou, acho que ela vai contar para nós todos, que nessa época de pandemia, que estão fazendo um esforço maior para atingir, para levar alimento para pessoas, moradores de rua, levar abrigo para moradores de rua. Alguma coisa, você pode contar alguma coisa sobre isso, Vanessa?
Sobre essa ação? Na verdade, a gente está com a campanha, né? O nosso slogan da campanha é: mesmo distante fisicamente, há várias formas de se abraçar e se fazer presente. Então, a nossa intenção é arrecadar verbas, né? Convidando amigos, familiares, toda a população que, de alguma forma, puder contribuir com qualquer quantia. E o objetivo da campanha é a gente levar conforto para pessoas que estão em situação de rua através de alimentos, né? E para aquelas pessoas também que estão à frente das ações aí na área de saúde, precisando dos equipamentos, né? Os EPIs de proteção aí para quem está na linha de frente trabalhando aí com essa pandemia.
Legal, olha, só lembrando aos nossos ouvintes, nós estamos todos unidos e integrados, né, embora em espaços físicos diferentes, né, cada um acompanhando e seguindo as normas de segurança, mas estamos unidos através também da tecnologia, já que estamos falando hoje do telecoronavírus, a tecnologia também possibilitando esse encontro entre o programa Excelsior Saúde, também ao portal Saúde no Ar, porque vamos fazer uma ponte agora lá para o portal, para ouvir as notícias do Jorge Roriz, lembrar também da nossa rede de solidariedade, enquanto aguardo o intervalo comercial. Lembrando aí os nossos ouvintes, você que ligou o rádio agora também participa com a gente pelo 996813998. É a forma da sua participação. 996813998. Estamos com a pesquisadora Viviane Boaventura, da Fiocruz, falando, e médica também, falando sobre o telecoronavírus, e a empresária Vanessa Nogueira, das Amigas de Dulce. Sérgio Simões do PEP, Programa Educação pela Paz. Vamos até o portal Saúde no Ar, ouviu o Jorge Roriz, depois tem intervalo comercial e nós voltaremos com o nosso papo, ficaremos todos aqui integrados para falar muito mais sobre solidariedade, sobre o bem e sobre a paz. Voltamos em instantes.
Bom dia, ouvintes do programa Excelsior Saúde. Destaques do portal saudenoar.com.br desta terça-feira, 14 de abril de 2020. Templos religiosos podem passar a ser considerados essenciais. Um projeto de lei criado pelo deputado Samuel Júnior coloca os templos religiosos na condição de essenciais, ou seja, podem funcionar durante a pandemia, desde que cumpra as recomendações do Ministério da Saúde em relação ao distanciamento mínimo entre os fiéis, além de disponibilizar álcool em gel e evitar grandes aglomerações nos templos. A medida aguarda apreciação pela Assembleia Legislativa e posterior sanção governamental. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em entrevista coletiva virtual feita em Genebra, afirmou que a Covid-19 se espalha rapidamente no mundo em 210 países e que a doença é 10 vezes mais letal do que a gripe H1N1 que surgiu em 2009. Salvador dispõe de 1.300 vagas para que pessoas em situação de vulnerabilidade social possam se tratar caso sejam infectadas com o novo coronavírus. No centro de acolhimento montado no antigo prédio da EBDA, em Itapuã, as 300 primeiras vagas já estão prontas para ser ocupadas. Mais de 1.000 vagas serão disponibilizadas no Rio Vermelho, no antigo prédio da Faculdade Rui Barbosa, assim que a unidade de Itapuã se aproximar da lotação. As vagas são oferecidas por uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Saúde, SESAB, e de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. O laboratório do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB, da USP, Universidade de São Paulo, está testando medicamentos para combater a Covid-19. O grupo possui uma parceria com a Eurofarma, que cedeu sua biblioteca de cerca de 1.500 medicamentos para a pesquisa. Um medicamento pode levar até 10 anos para ser produzido, testado e aprovado. Ao usar medicamentos já existentes, ganhamos tempo, explicou Lúcio Freitas Júnior, coordenador do laboratório da USP. Em Mato Grosso, um decreto estadual tornou obrigatório o uso de máscaras nas ruas de todas as cidades do estado. Essas e outras notícias, acesse o portal saudenoar.com.br. Jorge Roriz, para o Excelsior Saúde.
Estamos aqui juntos com a médica e pesquisadora Viviane Boaventura, com a empresária Vanessa Nogueira, do grupo Amigas de Dulce, e o Sérgio Simões, do PEP, Programa Educação pela Paz. Sérgio, eu retorno com você, falando um pouco dessas iniciativas e como é importante a solidariedade no momento de tanta dificuldade como essa que nós estamos vivendo.
Eu estava ouvindo a Vanessa e ela não tinha me falado também dessa iniciativa de comprar equipamentos para os médicos, para as enfermeiras, para uma linha de frente. Isso é fantástico, porque, né, as pessoas que estão ali na primeira fila com o combate a essa doença. Agora, Vanessa, você esqueceu de dizer para onde a pessoa que quer contribuir, algum ouvinte queira contribuir, ele liga para onde, como ele faz para ajudar nesse recurso que estão ajudando pessoas moradoras de rua e ajudando a comprar equipamentos para as enfermeiras, etc. Como a pessoa pode ajudar?
Pois é, então, a gente tem aí um site, né, que é o irmandulce.org.br, e nós temos também o telefone 3316-8899. Então, são as duas formas aí da gente conseguir o contato, tá? Eu só gostaria de falar que a campanha que a gente está atualmente, porque assim, as Amigas de Dulce, ela tem várias frentes de trabalho, né? A gente tem o sócio-protetor, que inclusive é uma das mais importantes fontes de recursos para o VID atualmente, né? A gente tem aí a Lana Alves, que fica à frente desse grupo. E temos também o Tijolinho com a Clara Martins, que vem para ajudar o hospital. Especificamente hoje a gente está com a campanha dos Tijolinhos para a sala de ressonância magnética. Nós temos também o Chá das Amigas de Dulce, que fica à frente aí de Jana Mota, uma vez por ano. A gente leva aí solidariedade através do Chá das Amigas de Dulce, que também capta verbas, né, através dos convites. A gente capta as verbas para as obras. E tem uma série de outras ações que nós fazemos durante o ano para ajudar aí nesse legado das obras sociais de Irmã Dulce. E essa campanha que a gente está atualmente é uma parceria entre as Amigas de Dulce e o Santuário, né? O Santuário Santa Dulce dos Pobres. Então, como você me perguntou, a gente está aí com o objetivo de arrecadar verbas, né? Convidando amigos e toda a população. E o objetivo é fazer a compra de alimentos, né? A gente, inclusive, essas ações que a gente tem feito, até semana passada, eram 80 quentinhas por dia. Sim, essa semana, graças a Deus, né, devido aí a ajuda que a gente está recebendo, a gente já pulou para 100 quentinhas por dia. Então, esses números, graças a Deus, né, estão aumentando. Então, são ações que estão mobilizando muitas pessoas, graças a Deus. Infelizmente, com a pandemia, né, a gente vem unir e mobilizar mais ainda aí essa rede. E eu conto com o apoio de todos, né? Nós contamos, na verdade.
Ok, grande iniciativa, e que todos realmente possam ouvir, escutar esse apelo de hoje e apoiar, diante de tantas outras iniciativas, essa, né, vem somar também a essa corrente do bem. Quero voltar também um pouco, né, a nossa médica pesquisadora Viviane Boaventura, da Fiocruz, que também está conosco nesse programa, falando sobre o telecoronavírus, para tirar dúvidas práticas, né? Os ouvintes, eles podem ligar durante todo o momento, funciona de 7 da manhã, a partir de que momento, de que horas, feriado, domingo, qual é o funcionamento, né, trazendo mais uma vez essa informação para os nossos ouvintes, doutora?
Então, Patrícia, o telecorona funciona todos os dias, de 7 da manhã às 7 da noite. Tem um detalhe importante que devemos salientar, é que todas as informações que são colhidas sobre os pacientes e a localização deles é encaminhada para a Secretaria de Saúde em tempo real e ajuda a Secretaria a tomar decisões a respeito de onde estão acontecendo a maior frequência de casos, suspeitos, né, se deve se otimizar o atendimento nas unidades de saúde daquela proximidade, daquela localidade, por exemplo.
Agora, uma outra questão, depois que essa pessoa, né, ela é identificada, de fato, se ela tiver com os sintomas característicos de Covid, qual é a orientação? O que que acontece depois dessa ligação, doutora?
Se os sintomas dela forem sintomas leves, ela é orientada a ficar em casa mesmo, porque a melhor forma é evitar a disseminação da doença. O grande objetivo do telecorona é evitar que pessoas com sintomas leves circulem pela cidade. E se ela tiver algum sintoma ou alguma condição clínica, por exemplo, ela for muito idosa, acima de 80 anos, ou se ela tiver alguma doença de base que o médico e o estudante que estiverem atendendo julgarem ser necessário um atendimento presencial, ela é orientada aí a uma unidade de saúde mais próximo da sua casa.
Ok, e dá já essa primeira orientação. Inclusive, eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp, Sérgio, já compartilhando aí com vocês, né, dando feedback, muitas pessoas ouvindo e dizendo da importância desse telecoronavírus. Agora, uma das participações, né, eu tenho aqui a Marizete, um abraço para você, tá, Marizete, a Irani, a Maria de São Pedro, a nossa ouvinte Glória. Mas tive a pergunta da Celica, ela disse o seguinte: eu estou ficando em pânico com tanta preocupação, de tantos números, de tantas informações em relação à Covid. O telecoronavírus, ele se dirige para pessoas que estão com algum sintoma físico ou pessoas também que estão demonstrando nesse momento situações de ansiedade, de pânico? Ele também faz essa orientação, doutora?
A conversa com o estudante é principalmente com o médico para aquelas pessoas que estão com sintomas da doença. É claro que os problemas psicológicos relacionados a todo esse estresse e ansiedade acabam levando a muita angústia, o que também não ajuda, né? Ao contrário, o sistema da gente de defesa precisa de um organismo, digamos assim, fortalecido em todos os sentidos, inclusive no sentido psicológico. Então, a recomendação que eu posso dar a essa pessoa é que saia um pouquinho de redes sociais, de conversas, de canais de televisão, de coisas que possam estar aumentando a ansiedade dela, sem necessidade, né? Sem acrescentar nada de ajuda. Se ela tiver algum sintoma que ela acha que pode ser uma gripe, ela ligue para o 155. Lembrar que a maioria das pessoas vão ter sintomas leves da doença, não vão precisar se deslocar para nenhuma unidade de emergência, vão recuperar em casa mesmo. Então, a recomendação que eu dou é evitar um pouco rede social, que isso que gera, às vezes, muita ansiedade, o tempo inteiro ouvindo notícias ruins, né? Ou pessoas preocupadas, com razão, sobre a doença, mas se você cria muita ansiedade, isso também não é bom para o estado de saúde de ninguém.
Ok. Quem está, nesse momento, sentindo, assim, muito ansioso, né, Sérgio, também pode ajudar, E aí tem a outra ponte, que é a nossa convidada aqui das Amigas de Dulce. Às vezes essa sensação de ansiedade, de preocupação, as pessoas canalizam isso também para fazer o bem. Quantas iniciativas têm surgido nesse momento? São pessoas colocando o seu serviço de forma gratuita. Inclusive, a gente quer salientar que o telecoronavírus estão todos voluntários, né? São estudantes de medicina, mas todos atuando aí de forma voluntária. Daqui a pouco a gente quer saber, inclusive, quem está ouvindo, quem sabe do telecoronavírus, se quiser colaborar, ainda participar como voluntário, será que é possível? Já, então, a doutora Viviane pode responder essa pergunta. Mas em relação a você, Vanessa, né? As pessoas que querem participar do grupo Amigas de Dulce, que estão nesse momento ansiosas, vendo as notícias negativas, mas que querem contribuir também de forma positiva diante desse cenário, o que é que elas podem fazer?
Olha, Patrícia, a gente tem, como eu falei, tem um site aí, né, irmandulce.org.br. Nós temos também o telefone 3316-8899. E com certeza a gente tem uma rede aí, como eu falei, hoje são 198 mulheres, né, de diversas classes sociais. E, logicamente, que quanto mais pessoas engajadas, né, nesse projeto, melhor para todas nós. Então, quem quiser participar, hoje a gente não está incentivando as pessoas, porque muita gente pergunta, eu gostaria de levar roupas, materiais de uso pessoal. Não, a gente não está incentivando que as pessoas saiam de suas casas até por conta da pandemia, né? Mas a gente tem outras ferramentas que a gente pode estar ajudando, que é através de transferência bancária. Essa campanha mesmo, ela é toda feita através de transferência bancária. Então, quem tiver, quem puder ajudar, através do telefone 3316-8899.
Vanessa, tem uma coisa, mais uma curiosidade pessoal. Você falou que estamos entregando 80 quentinhas por dia, 100 quentinhas por dia. Como estão essas pessoas que estão na rua sem casa? Como é que eles estão nessa situação? Como é que você está sentindo? Porque ele não tem casa, ele não pode fazer isolamento social. Né? Como é que eles estão sobrevivendo aqui?
Assim, Sérgio,
é uma
situação triste, né? Essas pessoas que estão nas ruas. Inclusive, a gente tem até dois fatos interessantes, né? Ao entregar essas quentinhas, a gente também aprende com essas pessoas que infelizmente estão nessa situação. A gente tem uma moradora aí do Mares que, quando foi fazer a entrega da quentinha, ela tinha um senhor do outro lado da rua e aí ela ficou meio que desesperada para que o pessoal das obras sociais de Manduque atravessasse a rua para, de alguma forma, levar o alimento para aquele senhor que estava deitado do outro lado da rua. A gente tem também aí um outro fato, que é os moradores de Ondina. Eles se sensibilizaram com a ação das obras sociais de Manduque e resolveram se unir, né, abraçando a causa e levando até alimentos para as pessoas que estão em situação de rua lá próxima do bairro deles. Então, a gente tem diversas situações onde a gente também aprende com eles, né? Com essas pessoas que estão com essa carência.
Ok, muito bom realmente poder fazer o bem, poder ajudar, poder trazer não só o prato de comida, mas também a presença, a palavra, dizer estou aqui nesse momento de dificuldade e aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade é que mais precisa. Voltando já e querendo também ouvir, doutora, o lado dos profissionais, né? Hoje a gente fala muito isso, são verdadeiros heróis que estão na frente aí, trabalhando, atuando, mesmo estando por um telefone, o trabalho continua, a doação continua, isso também é um ato muito significativo. Fala um pouco sobre isso, porque os alunos, eles são certificados, né? Eles também estão sendo convocados, novas pessoas podem se juntar a esses mais de 1.000 voluntários estudantes que já estão atuando?
Podem sim, Patrícia. Todo o contato é feito através das escolas médicas. Então, as escolas médicas fazem esse cadastramento, eles têm um link para fazer o cadastramento, assim como médicos voluntários também podem procurar a Associação Baiana de Medicina e ter essa informação de como se unir ao grupo. E a gente é sempre bem-vindo. A gente imagina que com a evolução da epidemia pode ser necessário o maior número de voluntários, né? Então, toda ajuda é sempre bem-vinda.
Agora, que ótimo. Então, as pessoas podem se voluntariar, né, para poder também fazer esse trabalho. E a gente sempre pergunta, né, Sérgio? Acho que está naquele momento daquela pergunta, já quase já finalizando, ainda temos um tempo. Mas a gente sempre gosta de saber o que, que motiva cada uma delas a fazer isso. A doutora, a gente sabe que o Brasil tem uma dificuldade muito grande, né? A gente sabe que esse apoio médico à distância pode impulsionar até esse avanço no Brasil, ajudar muitas pessoas, não só nesse momento, mas em outros. Então, qual é o seu sentimento, doutora, estar à frente, coordenando esse projeto? E o que, que lhe motiva a fazer isso? A mesma pergunta também a gente direciona para saber desse grupo Mulher Amigas de Dulce. Doutora, primeiro você, o que te impulsiona a fazer isso?
Peraí, o que te impulsiona, mas como você se sente fazendo isso também?
Ok.
Então, só esclarecendo que, na verdade, eu sou representante de uma equipe, né, de professores da UFBA e de pesquisadores da Fiocruz que tiveram essa intenção, né, tiveram a ideia de produzir um projeto que conseguisse fazer esse atendimento remoto com segurança para todo mundo, né, para o paciente, para os estudantes e para os médicos envolvidos. Eu acho que é uma sensação muito boa de ver ao longo desses quase 20 dias de trabalho que a gente evitou que mais de 6 mil pessoas se deslocassem desnecessariamente para unidades de saúde. A gente tem recebido mensagens via rede social de apoio, de pessoas que foram atendidas, de pessoas carentes que, por outro lado, não teriam condições de ter um atendimento por telefone com algum outro médico e que se sentiram muito satisfeitas com o atendimento. Isso é muito reconfortante, isso é muito animador. E uma outra coisa que é muito legal também é o fato de a Vanessa contou a história do exemplo que, com a atitude deles, eles acabaram estimulando outros grupos a terem o mesmo ato de solidariedade. O telecoronavírus também acabou inspirando outras iniciativas, a Unicamp e um grupo de psicólogos que está atendendo médicos gratuitamente também. Então, isso é muito, muito, muito reconfortante, muito animador. Né? A gente vê que solidariedade gera solidariedade.
Que lindo, isso mesmo. Vanessa, qual é o seu sentimento fazendo esse trabalho? A gente agradece e já ouve as suas considerações finais.
Olha, Patrícia, o sentimento é de amor ao próximo, né? É a fé, a perseverança, a simplicidade, a confiança em Deus. E é o que Irmã Dulce sempre deixava aí pra gente como mensagem. Você pode conseguir tudo se você tiver fé. Então, assim, a Rede Amigas de Dulce é um pinguinho no oceano, mas a gente acredita muito que juntas, a gente pode conseguir muito mais, a gente pode levar o consulto. A gente pode levar o amor, a palavra ao próximo. E eu gostaria de deixar uma mensagem até que é a que me inspira atualmente, né? É uma mensagem de Irmã Dulce. Tudo acontece no universo. Tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida. Seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estarmos no escuro, o sol vai brilhar para todos. Então, a gente tenta levar esse sol para essas pessoas que vivem nessas situações, né? Através da nossa união, do nosso amor e da nossa solidariedade.
Muito obrigada, então, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Seguindo em frente, Sérgio, também, né? Já quase, antes de ouvirmos as considerações finais da doutora Viviane Boaventura, ouvir também sobre o PEP, Programa Educação pela Paz, nesse online. Ontem eu já tive a oportunidade de participar todos os dias, de forma gratuita também, a partir das 7:30 da noite. Faz o convite também para os nossos ouvintes poderem participar dessa iniciativa. Estamos ouvindo ainda o Sérgio? Então, a doutora Viviane, fazendo suas considerações finais. Muito obrigada pela presença, doutora Viviane Boaventura. Obrigada, bem-vinda.
Obrigado, Patrícia. Muito obrigado pelo canal e eu quero aproveitar para lembrar as pessoas que elas não estão sozinhas e quando elas estiverem com algum sintoma, podem ligar para 155 que nossa equipe de saúde vai estar pronta para ajudá-las.
Ok. Muito obrigada, doutoras. Continuem na linha. Sérgio, quer falar algo mais, perguntar algo mais? Temos ainda um minutinho para finalizar. Então, nós estamos finalizando o nosso programa. Esse é o Alço Saúde, lembrando que o programa Educação pela Paz, acontece todos os dias, gente, a partir das 7:30 PM. Nós vamos estar encaminhando através da nossa lista de transmissão o link. Como é que acontece? É com a apresentação de alguns vídeos falando sobre a paz, onde vocês têm a possibilidade de conhecer o trabalho da Fundação Prenhalt, o PEP, Programa Educação pela Paz. Hoje vai acontecer, está acontecendo durante toda a semana, das 7:30 PM até as 8:30. Uma hora só, com certeza, você tem como incluir isso aí na sua agenda e vai fazer diferença na sua vida, sem dúvida nenhuma. Será que dá ouvido certo para suas considerações finais? Tá.